Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, não era o tema principal do meu discurso, porém, em função da urgência e da gravidade dos episódios ocorridos, eu tenho que começar por eles. A agressividade de alguns coordenadores da campanha de Dilma Rousseff, a começar do presidente Lula, começam a trazer consequências mais graves, incitando uma militância petista, eu diria, profissional, a se manifestar de forma cada vez mais violenta. Vejam três episódios muito recentes, de ontem e de hoje. Lula, ontem, em mais uma operação casada para driblar a legislação, foi a Goiás para um evento oficial, quando o objetivo real era o comício em Goiânia, ofendeu o candidato ao governo do Estado, nosso colega Marconi Perillo, a quem eu presto total solidariedade agora, chamando-o de mentiroso, de sem caráter e de desviar verbas. É um absurdo. Eu protesto como membro deste Senado, que o nosso colega ter sido ofendido desta forma. E presto a ele toda a solidariedade. Lula, hoje, em reunião com dirigentes da Mitsubishi, chamou José Serra de responsável porque, segundo o presidente, Serra promete o que não vai cumprir e também porque pretende mudar a política econômica. E agora, à tarde, Serra estava em uma caminhada em Campo Grande, zona oeste do Rio de Janeiro, quando se deparou com um grupo de militantes petistas, esses tais profissionais, que começaram a gritar palavras de ordem e agredir verbalmente o candidato e sua comitiva. Os militantes do PSDB reagiram e houve confusão. Serra teve que entrar numa loja onde permaneceu até que os ânimos se acalmassem. Então, é preciso moderação por parte da campanha do PT para que os ânimos não se acirrem a ponto de se criar um problema de mais graves consequências. Senhora Presidente, eu já disse aqui que o PT é o primeiro partido que, ao assumir o governo em um regime democrático, ao invés de desenhar um futuro para o país, resolveu reescrever o seu passado ao mesmo tempo em que dele usufrui. Mas faltou dizer, senhoras e senhores, enquanto tenta reescrever o passado, o Partido dos Trabalhadores coloca em risco o futuro do país. O governo petista coloca em risco o futuro do Brasil, senhores, quando aparelha da pior forma possível em um processo clandestino e tacanho de privatização para proveito próprio. Empresas de importância estratégica como a Petrobras, os Correios, o Banco do Brasil, o Grupo Eletrobras, Caixa Econômica Federal, leiloando seus cargos, permutando-os por facilidades no Congresso Nacional ou por favores inconfessáveis. Ao aparelhá-las, o que ocorre? A incompetência de uns drena a competitividade dessas empresas e a desonestidade de outros se apropria de seus recursos. Um levantamento feito pela revista Veja, publicado na edição de 8 de setembro passado, mostra que, entre os 40 cargos mais importantes do governo, mais da metade está sob o controle direto do PT. Petrobras e suas subsidiárias, BNDES, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Correios, empresas do Grupo Eletrobras, entre outras, sem mencionar os fundos de pensão das estatais, estão sob controle do partido. O mesmo acontece nos escalões intermediários dessas empresas e da administração pública. Dos mais de 1.200 cargos de direção e assessoramento superior, tradicionalmente reservados para especialistas e técnicos, 45% estão ocupados por sindicalistas, quase todos petistas. Desde o governo Lula, do início do governo Lula, mais de 6 mil servidores federais, ocupantes de cargo de alto nível, se filiaram ao PT. 70% desses neopetistas tiveram promoções ou foram nomeados para cargos de chefia. Enquanto fazem isso, eles tentam impingir a pecha de maus gestores e de vendedores da pátria aos que lhes combatem esses malfeitos. Na verdade, eles estão apavorados, sim, com a perspectiva de virem a perder a boquinha, se me permitem o termo. Nos debates do segundo turno, nas propagandas eleitorais e nos discursos de palanque, a candidata, o Partido dos Trabalhadores, o presidente da República, até mesmo os ministros e presidentes de empresas estatais, em eventos oficiais, repetem mantras mentirosos de falso nacionalismo e tentam confundir o eleitor. Na falta de argumentos, chegam ao requinte de afirmar que o governo Fernando Henrique teria preparado a Petrobras para ser privatizada. uma afirmação sem sustentação objetiva e que mostra o presidente da Petrobras, Sérgio Gabrielli, mergulhado de vez na campanha presidencial e levando com ele, de forma absolutamente indevida, a empresa que preside. Ele é filiado ao PT e foi candidato ao governador em 1990 pelo PT. Mas não é dele, não é do presidente Lula, não é da candidata Dilma, é do Brasil. Mas reparem, preparando a Petrobras para ser privatizada, ora só, se eles acusam o governo Fernando Henrique Cardoso por ter tornado a Petrobras mais eficiente e por ter modernizado a legislação sobre o setor de petróleo, enfim, por tornar a empresa melhor e assim mais admirada, cortejada e comprova-se apta a desenvolver-se e crescer. Pode ser isso, vez que o governo Lula vem buscando fazer o inverso com o setor. Ao contrário do presidente Fernando Henrique, que modernizou a legislação, o presidente Lula enfiou a goela abaixo do Congresso Nacional. E nós vimos aqui o trator passar e eu protestei aqui veementemente contra esses projetos de reestatização do setor de petróleo com pré-sal. Goela abaixo do Congresso e da sociedade, o pacote de medidas retrógradas do pré-sal, que aumentam mais ainda a máquina pública, criam mais burocracia para o setor e inibem a concorrência. Mas não é só Petrobras. Eles falam das privatizações como se essas tivessem sido nocivas ao país. Usam da demagogia barata e de deliberada confusão em seus pseudos argumentos. Pois, sabem que alguns dos benefícios auferidos pelas privatizações, por serem indiretos, não são muito claros para o cidadão comum. Isso fica evidente quando eles fogem, como o diabo da cruz, de discutirem, por exemplo, os benefícios das privatizações das teles. Claro, qualquer brasileiro sabe o quanto mudou para melhor em qualidade, preço e serviços de telefonia após a privatização. Como disse José Serra, se dependesse do PT, o Brasil seria o país dos orelhões. Negar os benefícios para o Brasil das privatizações feitas no governo Fernando Henrique é, como se costuma dizer, mentira de pernas curtas. Vamos comparar? Em 1995, 88% dos telefones fixos e 100% dos celulares estavam nas mãos das classes A e B. Havia fila para se conseguir um telefone, os preços eram proibitivos. Com a privatização, acabou o monopólio estatal para ricos. O celular entrou para o cotidiano do brasileiro de qualquer classe de renda e as telefônicas assumiram o compromisso de universalizar seus serviços e instalar linhas mesmo nas regiões mais pobres e distantes. A telefonia estatal disponibilizava 20 milhões de aparelhos fixos. Com o sistema privatizado, foram disponibilizados 40 milhões de aparelhos. Com a telefonia estatal, 7,4 milhões de celulares foram vendidos. Com o sistema privatizado, foram 121 milhões de aparelhos. Desses, mais de 70 milhões para as classes C, D e E. O dinheiro obtido com as privatizações da telefonia, 30 bilhões de dólares, foi considerado recorde e nos permitiu abater a dívida pública, garantir a estabilidade econômica e dar prioridade à área social. Além disso, o setor recebeu em 10 anos mais de 140 bilhões de dólares em investimentos privados. Senhores, visto isso, fica fácil compreender porque a candidata do governo se esquiva de discutir a privatização do setor de telefonia. Talvez eles fujam a este debate, porque também poderiam acabar tendo que explicar o que este governo vem fazendo, utilizando-se para isso das teles e de outras empresas, com o dinheiro dos trabalhadores que se encontra depositado nos grandes fundos de pensão, eles todos em mãos petistas. Senhores, e a Vale? O presidente Lula fala mal da privatização da Vale, mas seu governo se beneficia dos resultados da medida. Se não, vejamos. Desde a privatização, o lucro da Vale multiplicou por 13. As vendas por 2,5 e o valor de mercado por 8. Ao comprar a canadense Inco por 17 bilhões de dólares, a Vale tornou-se a segunda maior mineradora do planeta. A Vale tinha 11 mil empregados e recolhia 724 milhões de reais em impostos. Hoje ela tem 60 mil empregados e recolhe 6 bilhões de reais em impostos. Esses impostos, sempre é bom lembrar aos brasileiros que nos assistem, são recursos que podem ser destinados à educação, à saúde, à habitação, a obras de infraestrutura. As exportações da Vale em 2008 somaram 17,6 bilhões de dólares e foram responsáveis por mais de 70% do superávit comercial do Brasil. São números que o PT esconde ou deturpa. Inclusive, na campanha, nos programas eleitorais da ministra Dilma, da ex-ministra Dilma, ou é mentira, ou então são chutes, são números estapafúrdios chutados. Ao mesmo tempo em que luta nos bastidores pelo controle da empresa, como, aliás, já disse o próprio presidente da Vale. Quer dizer, o PT quer tomar a Vale para ser gerida pelos seus próprios interesses. Senhor presidente, o que dizer dos Correios? Os Correios sempre foi considerado eficiente, orgulho de seus funcionários, admirado pelos brasileiros e conceituado internacionalmente. Aí veio o PT e transformou os Correios em alvo de denúncias, em palco de escândalos e exemplo de como uma empresa aparelhada politicamente e mal administrada pode se deteriorar em curto espaço de tempo. A revelia do seu corpo de funcionários, que consegue ainda levar a empresa para frente, mesmo com dificuldades, o governo Lula tem feito o possível para destruir os Correios, impondo-lhe maus dirigentes, quase todos oriundos de partidos políticos ou nomeados graças às relações pessoais com o mandarinato petista de dentro e de fora do governo. Agora mesmo é do conhecimento de todos a paralisia, a situação caótica e de desmandos por que passam os Correios. Face à disputa de poder existente entre o PT e a ala mineira do seu principal aliado. E a Eletrobras? A empresa, a mais recente vítima conhecida dessa praga, misto de aparelhamento e desonestidade, se vê agora envolvida num escândalo internacional. Lá, seu diretor amigo de leso da candidata Dilma está enrolado até o pescoço em uma fraude de 157 milhões de euros junto a um banco alemão. O dinheiro tomado por empréstimo para investimentos que jamais aconteceram simplesmente teria sumido. Com ele, acusado de extorsão, também está o chefe de gabinete da ex-ministra da Casa Civil, Herenice Guerra. Já perceberam? Os principais casos de corrupção até agora conhecidos neste governo quase sempre começam ou acabam chegando à Casa Civil da Presidência da República. No governo Lula, mudaram-se os ministros-chefes da Casa Civil, mas não se modificou a prática. Mas voltando ao caso da Eletrobras, o mais grave, senhor presidente, é que nessa mesma turma tem ramificações na Norte Energia, empresa encarregada de implantar a polêmica em usina elétrica de Belo Monte, justamente a obra que o presidente Lula considera uma questão de honra, levar adiante a qualquer custo e sem considerar os aspectos ambientais. Afirmar, como faz a candidata Dilma, de que o governo passado tentou estatizar a Petrobras, é mentira. Prova disso é a carta que o presidente Fernando Henrique Cardoso, em 1995, escreveu para o presidente do Senado, o senador José Sarney, em que Fernando Henrique propõe que sejam aprovados pontos como de que a Petrobras não seja passível de privatização e que a União não contrate empresas para pesquisa em áreas que tenham produção já estabelecida. Vou repetir, o presidente Fernando Henrique propôs ao Congresso Nacional fixar em lei a proibição de que a Petrobras fosse passível de privatização, isso há 15 anos. Mas eu quero aqui, por justiça, lê um trecho pequeno do comentário de hoje da jornalista Miriam Leitão sobre, fala em falsas verdades, exatamente o que eu estou falando aqui. Diz a jornalista Miriam Leitão: ninguém com o mínimo de honestidade intelectual conseguirá tirar do presidente Fernando Henrique o mérito de ter começado a estabilização como ministro no governo Itamar Franco e consolidado nos seus dois mandatos. Por ser bem sucedido, o plano chacoalhou toda a economia, quebrou os bancos, criou desafios que o João Fernando Henrique teve que enfrentar num contexto de crise externa. Foi mais fácil para o governo Lula fazer a colheita. Ele encontrou a terra arada e sementes germinando. Poderia ter destruído tudo se ouvisse algum dos seus conselheiros, mas teve o mérito de ouvir os conselhos certos, de Palocci e de Henrique Meirelles. O país ganhou e pôde passar para outras tarefas, como da inclusão social. Mas aí, de novo, é que é incontornável qualquer série histórica ver que a primeira grande queda da pobreza aconteceu entre o final do governo Itamar e o começo do governo Fernando Henrique, como resultado do controle da inflação no plano real. Como é fácil constatar que uma nova grande queda no percentual de pobres aconteceu no governo Lula. Então, essa justiça tem que ser feita. Da mesma maneira, a candidata Dilma também mente para o eleitor quando afirma que a oposição pretende privatizar as empresas estatais. Senhores, na verdade, José Serra eleito restatizará a Petrobras. E não apenas ela. Serra trará de volta para todos os brasileiros as empresas estatais que foram usurpadas pelo PT e seus amigos. Muito obrigado, senhor presidente, senhores senadores.